Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabrielli.
Seja muito bem-vindo ao Paraná em Rede desta quarta-feira, 24 de abril. Seguimos juntos e vamos conferir os assuntos do dia. Sanepar pode aumentar a conta de água e a tarifa de esgoto a partir de maio. 9 políticos são denunciados por ressarcimento de gastos irregulares com alimentação. A concessionária Rodonorte anuncia a redução de 30% do pedágio no próximo final de semana. Em Brasília, foi aprovada na CCJ a reforma da Previdência do governo Bolsonaro. Saiba quais os próximos trâmites para ser aprovado de fato. E fique com a gente, o Paraná em Rede tem estes e outros assuntos a partir de agora.
Previsão do tempo.
Nesta quarta-feira, o CIMEPAR prevê chuvas isoladas no noroeste, oeste e sudoeste. Em Curitiba, em função de muita umidade, também há previsão de chuva. As temperaturas vão chegar à casa dos 23 graus em Curitiba, 25 em Paranaguá, 26 em Telêmaco Borba, 29 em Londrina e Apucarana. Em Maringá, 30 graus, assim como em Umuarama e Foz do Iguaçu. Em Guarapuava, 25, em Francisco Beltrão e Pato Branco, máxima de 27 graus. E para o nosso bolso, a cobrança mais cara da água certamente a partir de maio. Foi publicada a homologação do aumento de 12% na conta de água e na tarifa de esgoto da Sanepar. A companhia já pode reajustar os valores a partir do dia 17 de maio. O diretor-presidente da Sanepar e o presidente em exercício da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Paraná foram à Assembleia Legislativa nesta terça-feira para dar explicações aos deputados sobre o reajuste. O David Lira acompanhou e tem os detalhes.
O diretor-presidente da Sanepar, Cláudio Stabile, iniciou a apresentação explicando que o reajuste de 12,13% na tarifa de água é composto pela inflação dos custos do setor de saneamento, medida de acordo com os indexadores variados, entre eles o IPCA e o IGPM, mais a terceira parcela do diferimento aprovado na revisão tarifária de 2017, atualizada pela taxa Selic. Stabile disse que essa decisão não pode ser atribuída a governos anteriores. Quando o presidente encerrou sua fala, a audiência pública foi tomada por questionamentos dos deputados. A maioria é contra o reajuste. Cada parlamentar inscrito teve de 1 a 2 minutos para dirigir perguntas ao presidente da Sanepar e ao presidente em exercício da AGEPAR, João Vicente. Para o representante da AGEPAR, o índice de 12,13% equilibra o contrato vigente. Ele explicou como é calculada a parcela de diferimento desde 2017.
Havia um reajuste a ser dado para a Sanepar de 25%. Esse reajuste de 25% foi dividido em 8 anos. Esse ano, agora em 2019, é um dos 8 anos em que foi dividido. E esses 2,11%, que é referente aos 25% definido em 2017, é corrigido pela Selic e se chega a esse valor que compõe os 12,13%.
De acordo com o levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, o aumento de 12,13% é superior à inflação do período. Segundo o órgão, a inflação acumulada entre maio de 2018 e março de 2019, somada à inflação projetada para abril, é de 4,85%, o que representa um aumento real de 6,97%. O diretor-presidente da Sanepar, Cláudio Stabile, justificou que este acréscimo na tarifa da água já estava previsto, mas que o governo do estado vai buscar formas de minimizar os próximos aumentos.
Nós gostaríamos, a Sanepar e o governo como um todo, que não tivéssemos um aumento desse, mas isso está além da nossa vontade. O que nós podemos fazer é o que eu já disse, ao longo do tempo trabalharmos, é o que estamos fazendo, buscando formas de minimizar, não agora, porque não refletiria agora o que aconteceu, mas o que vai refletir no futuro.
Questionado se o reajuste na água teria relação com o aumento de 12,2% no salário dos funcionários de alto escalão da Sanepar, o diretor-presidente da companhia negou. De acordo com a proposta da administração, a remuneração anual total destes executivos aumentaria dos atuais R$13.918.000 para R$15.622.000. Apesar do aumento estar na pauta da Assembleia Geral de Acionistas nesta quarta-feira, Stabile afirmou que o reajuste não será concedido a eles.
Nenhum diretor e nenhum empregado da companhia que tem uma função gratificada terá nenhum aumento. Ninguém terá aumento. Os salários estão congelados. Aqueles que são de carreira da Sanepar receberão, sim, a correção sobre o seu salário de carreira, mas não como diretor, por exemplo, ou como um coordenador. Essas gratificações, seja do cargo em comissão ou seja da função gratificada, não terão nenhum aumento, nenhum.
O líder de oposição ao governo, o deputado Tadeu Venere, do PT, argumentou que a parcela dos lucros destinada ao pagamento de dividendos é absurda para o atual momento econômico que o país e o Estado passam. O parlamentar pediu que o governador Ratinho Júnior revise o reajuste.
Praticamente um patrimônio da população paranaense passa a ser visto como uma empresa que atrapalha o povo paranaense, o que é muito grave para nós. Eu acho que nós temos que fazer uma correção, e espero que o governador possa fazer essa correção, e não aceitar isso que, no meu entendimento, é um absurdo sem precedentes. Nós estamos tendo uma inflação de 4,57% e nós estamos tendo quase 12% de reajuste num produto que é essencial para a população.
Já o líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Hussein Bakri, do PSD, encerrou a reunião propondo aos colegas a formação de uma comissão para discutir com o governo a diminuição da parcela dos lucros, que é destinada ao pagamento de acionistas.
Por que não formar uma comissão aqui na Assembleia e discutir essa questão dos lucros, por exemplo? É uma questão que precisa ser discutida, precisa ser avaliada e deve ser avaliada no momento certo.
Em nota, a Sanepar afirmou que o reajuste passa a valer em 30 dias, após a data da publicação pela AGEPAR, e será aplicado de forma gradativa, dependendo da data da leitura de cada consumidor. O aumento vale para 346 dos 399 municípios atendidos pela companhia. No ano passado, o reajuste foi de 5,12%. De Curitiba, repórter David Lira.
9 políticos que eram deputados estaduais até 2018 foram denunciados por gastos irregulares com alimentação. Os dados são da ONG Vigilantes da Gestão Pública. E a Justiça acatou e determinou o bloqueio de bens de 3 parlamentares: Francisco Birer, Ricardo Arruda e Felipe Francischini. Outro denunciado, Márcio Nunes, está impedido de pedir reembolso à Assembleia Legislativa. E o deputado Hussein Bakri deve apresentar defesa, assim como Guto Silva, que hoje é chefe da Casa Civil, Paulo Litro, Vilmar Reichenbach e professor Lemos. A ONG alega que os políticos pagaram gastos pessoais com verba pública. A Assembleia Legislativa alterou as regras internas e, desde o fim do ano passado, permite o ressarcimento de gastos para deputados que estão a trabalho, mesmo que seja na cidade onde moram. Hora de falarmos sobre esporte na Libertadores. O Atlético Paranaense precisa de um ponto para seguir em frente, é líder do Grupo G e pode então garantir a vaga nas oitavas de final contra o Jorge Wilstermann, jogando na Bolívia nesta noite. Foram anunciadas mudanças na Lei Rouanet. Vamos saber como ficam as novas regras.
O ministro da Cidadania, Osmar Terra, anunciou em vídeo divulgado no Twitter as novas regras da Lei de Incentivo à Cultura, que substitui a Lei Rouanet. O valor máximo de financiamento por projeto passa de R$60 milhões para R$1 milhão. A soma de todas as propostas apresentadas por uma empresa proponente será de R$10 milhões por ano.
Com isso, vamos enfrentar a concentração de recursos nas mãos de poucos.
Ficam fora das novas regras da Lei de Incentivo à Cultura os projetos de restauração de patrimônio tombado, construção de teatros e cinemas em cidades pequenas e planos anuais de entidades sem fins lucrativos, como museus e orquestras. Festas populares, festivais e feiras de livros também poderão captar mais recurso do que o estabelecido nos novos limites. Os produtores culturais que captarem recursos por meio da Lei de Incentivo à Cultura terão de oferecer de 20% a 40% dos ingressos de graça para famílias de baixa renda, preferencialmente as inscritas no Cadastro Único. Os ingressos populares devem custar até R$ 50. As empresas contempladas pela lei terão ainda de promover ao menos uma ação educativa em parceria com prefeituras. Será dada prioridade às propostas de atividades culturais a serem realizadas fora do eixo Rio-São Paulo. Um comitê específico vai auditar as prestações de contas de projetos executados nos últimos anos via Lei Rouanet. O mecanismo de funcionamento da Lei de Incentivo à Cultura permanece o mesmo. Empresas que financiarem projetos culturais pré-autorizados pelo governo terão desconto no imposto de renda. Da Rádio Nacional em Brasília, Juliana César Nunes.
A seguir, vamos falar da redução do pedágio pela Rodonorte e da sentença reduzida do ex-presidente Lula.
O Paraná em Rede volta já.